Começando mais um podcast Me Caso, sou o Cássio Rossini. E o Rodrigo Macedo. Hoje o tema é novo, né? A gente não falou ainda, né?
Hoje é um tema novo, parece que é meio internacional o negócio.
Eu não,
né?
Entendi nada ainda, velho.
BTS? Que negócio
BTS,
é esse, né?
Built to Suit? Como é que nem se fala, velho?
Os caras adoram inventar jeito de ganhar dinheiro, né? Não, é impressionante, velho.
E pra falar disso aí, a gente trouxe uma figura que já tá a terceira vez, né? Que já mandou um boletinho pra ele pagar já.
O cara, ele manja muito de marketing, manja muito de imóveis, leilão, tokenização. O bicho é meio doido, velho.
Vou pedir música no Fantástico.
É. Vai receber boleto. Terceira, tá, né? Na hora de receber boleto agora, né?
Receber boleto, né? E a gente trouxe aqui o cara que vai falar de fato aí do Built to Suit pra gente, né? Que faz
o cara
isso
que
na
realmente
prática.
Sabe como ganha o dinheiro, né? Sabe. Tem o que vende e tem o que realmente sabe como ganha, né?
É nada.
Seja não muito bem-vindo, Eliseu muito. Assunção.
Obrigado, pessoal. Bom, prazer estar aqui pela primeira vez ainda, né? Então eu não vou pagar boleto, manda só a parte do João.
Conhecido como o rei do BTS.
É o rei do BTS.
É o rei do BTS.
Isso é o que ele diz, né?
E pra começar, cara, pra gente ir bem direto no assunto, assim, pra galera ficar no episódio e entender o que é BTS. Qual que é o conceito inicial?
O que significa a sigla, né?
O que significa a sigla? Depois a gente vai para os detalhes de como ganhar dinheiro. Segura como ganhar dinheiro ainda, né?
Beleza. Ficar, deixa isso para o final.
Mas explica qual que é a prática.
Sou eu que explico?
Explica.
BTS é o famoso Built to Suit, que é construção sob medida. As marcas precisam fazer expansão e não querem colocar o dinheiro para expandir, porque senão ela abre menos loja, né? A expansão ela precisa, por exemplo, abrir 100 lojas por ano. Você imagina se você tivesse que construir e reformar todos esses imóveis, ela só conseguiria fazer, de repente, com 8, 10.
Uhum. Quando então, você fala marca, seria as franquias?
Grandes franquias, grandes nomes. Então, por exemplo, grupos. Quando você vê um Açaí, né, que são mega lojas,
Smart
ou aqueles
Fit,
shoppings
Glow
de...
Fit,
exatamente.
Academias, todas.
Você fala todo tipo de marca em expansão. Então, você fala grupos, franquias, né? Enfim, tem grupo que não é franquia, mas está em expansão franca, está correndo atrás de bater meta de expansão para se posicionar. Uhum. Né? E o que o BTS faz é proporcionar prédios sob medida para essas marcas. Uhum. Então, imagina o seguinte, essa marca quer expandir e o BTS ele é uma alternativa para essa marca gastar menos, ou seja, menos investimento em obra, menos custo operacional de mão de obra também de capital humano, né, para tomar conta dessa expansão toda. É, e o prédio é entregue já sob medida, ou mais preparado, pelo menos, para essa implantação. Né? Então, o que eu digo que é mais preparado? Imagina uma academia que você pega um prédio cru. Você tem que rasgar o chão, fazer esgoto, criar toda a fundação ali para algum equipamento específico. Né? E, no caso, o BTS, ele pelo menos essa parte mais de esgoto, elétrica, já fica mais preparada. Uhum. Né? E o BTS também pode chegar até a personalização máxima, né? Que é entregar toda a parte civil pronta, né? Que é o caso da nossa operação. A nossa operação, a proposta é uma entrega mais completa, né? Onde a gente entrega, de fato, a operação estruturada, toda a parte civil pronta. Então, isso tira isso pelo menos 70%, em alguns casos 80% do custo de implantação de um grupo que está em expansão.
Quando vocês falam construção sob medida, é isso que você está trazendo agora?
Exato. Então, imagina que, como o João disse, as marcas querem expandir, né, e elas, via de regra, não conseguem bater as metas de expansão.
Certo.
O que a nossa empresa faz? Ela proporciona, não só a nossa empresa, mas todo mundo que faz o BTS, né, que faz o Built to Suit, ele proporciona para essas marcas uma possibilidade de expansão com baixo custo, né, com uma personalização já pronta, ou seja, essa marca ela deixa de investir ali naquela obra e consegue expandir mais rapidamente. Então, imagina que com o mesmo capital, vou fazer uma conta simples, 1 milhão, ela investiria em uma obra. Se eu reduzo 70% desse custo, com o mesmo 1 milhão ela consegue aplicar em 3 unidades.
Uhum.
Né? Então, é um ganho expressivo aí de velocidade nas expansões.
Entendi. A gente é quase uma fintech, se você for parar para pensar, porque... Uhum. O dinheiro que ele colocaria na frente para realizar a obra, ele não precisa colocar e aí ele pode optar ou por abrir mais uma franquia ou para ter capital de giro e conseguir tocar o negócio.
Então é meio que uma solução imobiliária e financeira junto, na verdade, né? Até mesmo mais financeira, se for o caso, né?
É financeira, porque... né? É que assim, o mercado financeiro precisa do mercado imobiliário.
Certo.
Né? Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, normalmente está atrelado ao mercado financeiro. E aí a gente compara quem eram os donos desses grandes imóveis alugados para o McDonald's, para o Smart Fit e para grandes marcas, né? Grandes franquias. Quem vocês acham que tinham isso? Porra, os grandes fundos.
Uhum.
Por quê? É muito caro uma pessoa normal ter participação, por exemplo, num chão que comporta um McDonald's, por exemplo. Né? Então, as pessoas, primeiro, não tinham acesso. Segundo, não enxergavam esse negócio, porque... Tanto é que aqui, vocês já estão há 2 anos que eu vi que bateram aqui, nunca ninguém sentou para falar sobre o BTS.
Nunca mesmo.
Por quê? As pessoas não se especializaram. Se a gente for comparar hoje as construtoras, as incorporadoras, elas fazem lançamento de prédios, de lajes comerciais, de loteamentos, de casas de alto padrão, casas de baixo padrão, mas você nunca vai ver, né, até então, antes da TSM entrar, um lançamento de imóveis 100% alugados, né, imóveis comerciais. Então, esse é o nosso business. A gente vende imóveis alugados para grandes marcas e pequenos empresários, pequenos investidores, eles podem comprar uma cota disso para ter a recorrência, né? Garantido ali através de grandes marcas.
Entendi. Seria algo próximo que a gente viu num filme lá da história do McDonald's.
Exatamente.
Que o falou cara tudo, fala Cassião. Assim, que o cara vira pro Ryan Kock lá e fala assim, pô, você não tá no ramo de hambúrgueres. Você tá no ramo imobiliário.
É isso aí.
Então o cara construía a loja pro franqueado, né? E o franqueado pagava aluguel disso. E parece até que a renda até hoje do McDonald's é mais de imóveis do que propriamente de lanches, né?
É isso.
É um negócio imobiliário.
Eu até tatuei, né? Aqui na minha perna essa frase. Porque é ela que fez o norte do nosso business, né? Mas você fez uma lembrança muito bacana. E acho que aquela cena ela é lendária, né? Porque o mercado imobiliário e o mercado de franquias, ele depende do mercado imobiliário para a expansão acontecer.
Total.
E a maior dor, né, é o que o Eliseu falou. O cara que às vezes saiu, foi demitido de uma grande empresa, ele tem lá 1-2 milhões para colocar dentro de uma operação, mas ele nunca enfrentou uma obra, então ele não sabe o grande problema que ele vai ter pela frente. Nunca escolheu um ponto. E às vezes não sabe nem gerir uma empresa, né? Então, as franquias, na verdade, as franqueadoras, elas têm também um grande desafio, que é conseguir fazer com que essas pessoas virem empreendedores do dia para a noite.
Uhum.
Né? Então, a gente ajuda eles também a ser menos árduo, né, Lizão?
Esse expertise das franquias, né, transformar pessoas comuns em empreendedores, eles já têm. Uhum. Né? Então, ele consegue explicar para o cara como funciona um fluxo de caixa, como que funciona a contratação, demissão, o treinamento de funcionário. Tudo isso é know-how. Agora, o know-how imobiliário, ninguém tinha. Então, o que eu percebia, né, eu fiz mais de 100 implantações de franquias aí nos últimos 10 anos, e o que eu via, as dores que eu acompanhava eram essas. Então, era dificuldade na escolha do ponto, era uma dificuldade na gestão da obra, era uma dificuldade na hora de orçar a obra, era dificuldade para pagar a obra. Né? Então, muitas vezes, um franqueado ele tem capacidade de ser um multifranqueado, tem capacidade de ter 3, 4, 5 unidades, capacidade que eu digo técnica, operacional, conhecimento, né? Tem até capital humano, às vezes, já treinado, né? Gerente, ele tem como expandir, mas ele segura um pouco a expansão porque ele ainda está pagando, às vezes, a conta daquela obra anterior. Ele está ainda, né, tentando ainda equalizar as contas para poder seguir para o próximo. E aí, com isso, a gente consegue acelerar esse ritmo, né? Dessas operações. A gente é pago no final do dia para resolver problema, né, pessoal? Uhum. Então, todos nós. Então, o que a gente diz é, o primeiro problema que a gente resolve é o problema das franqueadoras, né? Dando velocidade, um pouco mais de velocidade para as expansões. Então, quando a gente pega o shopping de vizinhança, né, que é um outro negócio que a gente vai falar um pouquinho, e junta com o BTS, né, então, ou seja, são shoppings de vizinhança no formato build-to-suit, o que a gente faz? A gente cria um ecossistema, então não são BTSs únicos, que era um outro problema também, porque às vezes você abre um BTS, poxa, o ponto é maravilhoso para uma academia, mas você tem uma oficina do lado e uma funerária do outro, pronto, já não é tão legal.
Entendi.
Né? Então, o que a gente faz? Com o shopping de vizinhança, a gente resolve esse problema, porque a gente cria um ecossistema com 8, 10, 12 operações que funcionam sinergicamente entre si e com o bairro. Então, elas atendem bem o bairro. A gente vai para o segundo problema que a gente resolve, que é o problema dos bairros. Né, criando a cultura do shopping de vizinhança no Brasil. O shopping de vizinhança não é novo. Né, ele já existe há muito tempo.
Quando você fala shopping de vizinhança, é tipo aqueles centrinhos comerciais, assim, que tem várias lojinhas, uma do lado da outra, um estacionamentozinho pequeno ali.
Exato. Um open mall, um strip mall, tem muitos nomes aí.
E tem no formato de posto de combustível também, que acho que fica mais fácil para o pessoal visualizar.
Tem um posto com várias lojas.
Aí tem um Subway, às vezes um Bradesco, por aí vai.
Então, isso já é muito comum nos Estados Unidos, já é uma cultura lá. Então, quem acabou de voltar de lá, né, Cássio, você viu?
Cassião foi para lá, gastou muito dinheiro nos shoppings de conveniência.
Andou demais lá, gastou. Provavelmente, até sem querer, você gasta no shopping de vizinhança lá. Por quê? Tudo lá é descentralizado. Você vai lá, você tem um mega shopping, por exemplo, em Miami, um ou dois, eu acho. E o resto é tudo descentralizado, é dentro dos bairros. E qual é o objetivo disso, né? E por que isso é importante? Essa cultura do shopping de vizinhança, a gente resolve o segundo problema, que é a comodidade no bairro. Né?
É conveniente, né?
Todo mundo que está assistindo aqui vai se identificar com isso. Quem não gostaria de ter uma academia ali pertinho do seu prédio ou pertinho da sua casa, se você mora num loteamento? Né? Quem não gostaria de ter uma farmácia próxima, que você pode ir a pé ou de bicicleta, de uma forma mais rápida? Né? Uma padaria, um mini mercado. Então, a gente resolve o problema. Segundo problema, comodidade dentro dos bairros. Leva essa comodidade. E o terceiro problema é dos investidores, como o João disse. Né? Então, ele passa a ser um negócio financeiro. Por quê? Eu costumo dizer que nós somos, no final do dia, uma fábrica de renda passiva. Tá? Então, eu gosto de definir a gente assim.
Isso é legal, hein, velho? Esse termo é legal.
É uma fábrica de renda passiva. Até CM é isso. Por quê? Uhum. A gente cria, localiza pontos estratégicos, faz todo o estudo, todo um trabalho para isso virar um ativo imobiliário. Então, esse terreno passa de um terreno baldio, muitas vezes desvalorizado, dentro do bairro ali, sem muito potencial, para um ativo imobiliário rentável que vai elevar o preço do bairro todo, que vai elevar o preço do loteamento, dos prédios no entorno. Tudo aquilo ali muda de panorama a partir do momento que você tem um comércio ali no pé.
E para os empreendedores também, para os franqueadores que estão lá abrindo lojas, ajuda muito, né? Porque traz demanda. Porque se abrir uma lojinha só ali, você fala, pô, vai abrir uma lojinha, aí talvez não dê certo, talvez não vai muita gente.
É exatamente.
Agora você fala, pô, vai abrir umas 10, 12. Ganha aí a galera já começa a ir para dar uma passeada.
O consumo já começa a misturar naturalmente, né? Que a pessoa, pô, tô comprando isso aqui, já vou aproveitar ali e passar na farmácia, já aproveitar isso.
Sim. É um tipo de inteligência, né, imobiliária que é pouco aplicada. Uhum. Né? Então, quando você fala do. E a gente monta as nossas operações com muito cuidado nesse sentido, né? É o que eu disse, operações que funcionam para o bairro, mas que funcionam entre si. Não adianta eu abrir uma academia com, sei lá, uma loja de torresmo embaixo.
Entendi.
Né?
Não faz muito sentido.
Não faz tanto sentido. Eu vou abrir uma academia, eu vou botar um açaí, eu vou botar ali um poke, um negócio mais light, vou colocar uma loja de suplemento, né? Vou colocar uma lavanderia rápida, que o cara vai fazer academia e já deixa as roupas lavando. Então, você tem tipos de operação, e que a gente pensa muito bem nisso, né? Que funcionam bem entre si. Então, elas se fortalecem. É diferente de você fazer o que foi feito até hoje, né? Por que eu falo que a gente não está fazendo nada novo, mas está reinventando tudo? O strip mall já existe, não é nada novo.
O BTS
já existe, não é nada novo. Mas a gente está juntando as duas pontas. Então, o strip mall ele era feito de uma maneira equivocada até hoje. Como? Põe um Burger King lá e o resto
aqui
vai
por
osmose.
Né?
É aqui.
É, porque lá fora os caras
lá fora já
excelência.
É assim. Uhum. Mas põe um Burger King, põe um McDonald's, põe uma âncora.
Aí põe um monte de plaquinha de aluguel.
Um monte de plaquinha de alugas, exato. E aí essa galera acha que vai alugar. Aluga, aluga. Só que fica aquele aluga, desaluga, aluga, desaluga, aluga, desaluga. Por quê?
São não tem projeto, não tem...
Não tem
inteligência imobiliária.
Não faz sentido as operações entre si. Então uma não fortalece a outra. Pelo contrário, ela atrapalha. Né? Então é isso.
E também, uma coisa também que é bacana falar, as pessoas primeiro constroem para depois alugar.
Pois é.
Sim.
Né?
Aí o que acontece? A marca chega e fala o seguinte, eu quero 1.000 metros quadrados com o pé direito de 3 metros, por exemplo. Aí ele fez aquelas portinhas de... sabe,
padrão,
colado,
né?
Manual, e ele não consegue colocar uma marca que entraria lá.
Entendi.
Então,
o mindset... Ou quebra tudo, né? Ou vai quebrar tudo,
vai ter
que é o que acontecia.
É por isso que você tem que pensar na marca antes de começar todo o negócio. Você já pensa antes de começar
o negócio? O mix ele é feito antes de comprar o terreno até.
Caraca, velho, antes de tudo isso?
Por isso que é problemático, né? Por isso que talvez os fundos não olhem tanto para esse modelo de negócio menor. Eles queiram coisas maiores, porque dá trabalho.
Exato.
Você imagina, você pegar um terreno, antes de você comprar ele, você vê o que cabe, já fazer meio que um estudo, né? Para depois você decidir. Ou seja, você já gastou tempo, dinheiro, e às vezes o cara pode vender esse terreno no meio do caminho.
E aí você tem que fazer o mix e convencer a marca de que aquele lugar é bom e todas entrarem juntas, né?
Sim.
O trâmite, na verdade, é meio que esse mesmo. Primeiro a gente olha o potencial, aí a gente faz uma proposta de compra do terreno.
Uma opção de compra.
Após essa opção de compra, a gente já vai falando com as marcas, vai fechando com as marcas. Então, é um trâmite aí de 6 meses, em média, para conseguir deixar essa operação de pé, né? Mas depois que você tem essa operação de pé, você já não tem mais um imóvel. Você tem uma carteira de 10, 20 milhões e um terreno. Ou seja, é um ativo imobiliário. E aí, se valia 1 milhão, já passa a valer 2, 3, o mesmo terreno.
Calma lá, que você está indo muito rápido, João. Explica,
já tá falando
explica
do dinheiro. O dinheiro era para o final, João.
Então, explica com calma.
Eu dei um spoiler.
Daqui a pouco.
Você deu um spoiler.
Não, mas agora, a observação que o João fez é essa. É perfeita. E que você perguntou, né? Poxa, aluga antes. É praticamente isso, né? Porque a gente tem que ter... Esse é uma outra cultura que a gente quer implantar na cabeça do investidor, principalmente o imobiliário, que está acostumado com locação, que gosta de carteira de locação, né? Constrói, depois aluga. A gente quer inverter essa ordem e quer que isso seja definitivo no mercado. A cultura tem que ser aluga, depois constrói. Então não faz sentido você construir algo que vai ser todo quebrado, reformado dali um mês, né?
Pô, fora que você constrói muito mais tranquilo, né? Que você fala, já
terminei aqui, eu tô recebendo o aluguel. Exatamente.
E também tem as garantias, né? Acho que a maior tranquilidade de todas. É, cara, o franqueado...
O próprio contrato é a maior garantia, né?
Deixa o imóvel em alienação fiduciária, ou seja, caso ele não cumpra esse prazo, né, do artigo 54A da lei do inquilinato, que é um contrato atípico, a gente consegue pegar esse imóvel e ele ainda tem que cumprir o contrato. Ou seja, as leis são severas para quem está alugando, né? Isso beneficia quem está investindo. Então, quem tem colocado dinheiro nesse tipo de operação tem mais garantias do que um contrato normal de inquilino, que dura só 3 meses na quebra. Então, vamos supor, você alugou um imóvel. O máximo que você vai ter que pagar é 3 meses de aluguel desse imóvel. Agora, quando a gente constrói para a marca, aí a lei... Aí é maior. É, porque você
contrato...
vai colocar 10 milhões lá, né?
Vou explicar a diferença do contrato típico e do atípico.
Tá.
Contrato típico de locação é o que todo mundo está acostumado a ver. Qual a multa máxima que a lei permite? 3 aluguéis. Tá? E esse aluguel e essa multa ela vai se diluindo durante o período do contrato. Tá? Então, esse é um contrato típico. Uhum. Então, ele garante até aquele valor de 3 aluguéis. No caso do build-to-suit, no BTS, uma construção feita sob medida, a lei nos permite fazer um contrato atípico. Uhum. E aí, no contrato atípico, você consegue estipular uma multa que ela pode variar de 1 aluguel até o contrato inteiro.
Entende?
Então, o próprio contrato é uma garantia muito interessante. E aí, nessas nossas operações, para dar uma garantia adicional, garantia extra, a gente sempre exige das âncoras uma garantia imobiliária. Tá? Então, que via de regra ela vai ser algo em torno aí de 20%, ela vai cobrir algo em torno de 20% do contrato.
O contrato inteiro, no caso.
Isso aí, do contrato todo. Então, imagina o seguinte, essa marca ficou ali por 2 anos e ela precisou, por qualquer motivo, fechar, rescindir o contrato. Tá? Ela tem que nos pagar os 8 anos residuais para poder sair. Ok? Tem um case bem interessante, óbvio, quando você está nome, mas é uma rede que, durante a pandemia, teve que fechar 12 lojas. Uhum. Mas ela só entregou 10 prédios. Por quê? Esses 2 são contratos atípicos que ficaram. Então, ela seguiu pagando, foi mais vantajoso para ela seguir pagando o aluguel, e agora ela está reativando essas operações, que a coisa melhorou. Então, ela ficou 3 anos pagando aluguel, porque faltava 8. Não fazia sentido ela antecipar tudo, entendeu? Então, é um contrato que já por si só ele é muito seguro. Mas aí, quando a gente fala da garantia, que cobre 20%, imagina o seguinte. Lembra que eu falei do típico? 3 meses de multa. No nosso caso aqui, a gente já tem uma âncora, que dá uma garantia de pelo menos 18 a 24 meses que representa do contrato dela inteiro.
Uhum.
Então, essa garantia que já fica, um imóvel que fica com alienação fiduciária, ela dá uma segurança para o investidor absurda. Uhum. Né? Que ele sabe que se esse cara sair, mas vou executar o contrato, legal. Mas esse imóvel aqui já automaticamente ele já consegue executar. E aí depois ele discute o resto judicialmente, faz um acordo, alguma coisa. Uhum. Mas de 18 a 24 meses ele está ancorado e garantido. Ou seja, nós estamos falando de uma garantia que é 8 vezes maior do que o comum e o tradicional, ou seja, do contrato típico.
Isso não assusta as marcas também, por algum lado? Que eles falam, porra, se der alguma merda, eu vou ter que arcar com todo o contrato do negócio e pode ser um risco também para a minha empresa. E eles podem... Porque você também tem que dar uma segurada no contrato, que senão o cara também fala, pô, se der ruim aqui, eu tô ferrado, né?
É. Essa modalidade de BTS, ela é já... Para as âncoras, ela é muito comum.
Tá.
Né? Ela é
já
muito comum.
Já estão acostumados com isso, né?
Com esse tipo de sistema. E assim, se o cara não confia na operação dele, eu também não quero ele como inquilino. Entendeu? Então, assim, é um negócio que ele tem que botar ali no, a gente está colocando uma cláusula realmente, ela é meio drástica, entre aspas. Sim. Mas ele entende também o benefício. Tá?
Porque então, também, se não ele quiser, então pega o dinheiro, construa você.
Exato.
O risco é todo
uma academia,
seu.
Pra você ter uma ideia, uma academia, nós estamos falando aí de, para construir uma academia hoje, ele gastaria, sem considerar o terreno, tá? 3 milhões.
Sim. Uma?
Sem considerar terreno. É, uma academia, só a construção. E se ele alugar um prédio e quiser reformar, algo em torno de 1 milhão. Uhum. Então, assim, ele tá deixando de gastar uma grana muito alta. Então, essa conta ele tem que botar na balança. Então, ele viabiliza uma operação e aí, na contrapartida, obviamente, ele dá uma garantia maior, mais robusta, né? É a mesma coisa com um financiamento, né? Quando o cara, sei lá, tá com score baixo, a taxa de juros dele vai ser mais alta, porque o risco é maior. Né? Então, nesse caso, o risco do investidor é maior, porque ele está construindo para aquela marca, né? E aí o cara entende que ele tem que dar uma garantia maior também. Então, as âncoras, elas têm esse entendimento já. As menores, as marcas, ou seja, unidades menores, alimentação, serviço, né, pequenas unidades, essas ainda realmente elas não têm essa cultura, né, de BTS. Não é tão comum, né, para algumas. Então a gente está implantando, né, tá explicando, né, educando cada franqueadora e conversando com todas as franqueadoras, né, para que elas tenham esse entendimento da vantagem dessa expansão versus a vantagem a desvantagem, entre aspas, de uma garantia um pouco mais robusta, né? Então, tem os prós e os contras, e aí cabe a cada negócio se autoavaliar, né? Poxa, faz sentido pro meu negócio fazer um BTS, tá dentro de um BTS, dar uma garantia um pouco mais robusta e não gastar com a obra, né? Tem a possibilidade também de entregar um BTS mais cru, né? Que é o Shell. Então, você entrega ele só a casca. E aí a marca, própria marca, faz a parte interna. Entendi. E aí, nesse caso, a garantia dele cai também. Já vai um pouquinho mais perto do contrato típico.
Mas ele vai ter que tirar dinheiro do bolso, né?
Entendi. Exato. Vai ter que tirar dinheiro, híbrido, né? Nesse caso, a gente pode, para as pequenas marcas, a gente abre essa possibilidade, sim. As pequenas marcas, não, mas para... São marcas grandes. Mas para as pequenas unidades, né? Ou seja, metragens menores, a gente abre essa possibilidade de fazer um híbrido, né? Entre o contrato atípico e o típico. Um pouquinho mais equilibrado ali. Só que aí ela bota o dinheiro da obra interno.
Cara, mas se for pra parar pra pensar, como marca, assim, pô, tem aqui uma verba pra gastar. O cara vai gastar em construção? Melhor gastar em marketing, desenvolvimento de time, novos franqueados. Não faz sentido ela pegar essa grana e torrar com construção.
Pois é.
O negócio dela não é imobiliário em si, né? Ela precisa de um imóvel, mas o negócio não é imobiliário.
A não ser que ela pensar em se tornar ter ganhos imobiliários com os franqueados, né? Aí ela pode pensar em algo assim, mas tem que montar
um setor imobiliário,
um time robusto, que se entenda de construção, um time multidisciplinar, tem muita coisa, né?
Sim,
então você vai num processo, vamos pegar uma franquia. As caras, muitas abrem mais de 100 lojas por ano.
Muitas?
Sim. A meta da maioria hoje das grandes que a gente trabalha, inclusive, é de 200, 250.
Cara, por ano?
Meta por 250 ano. Por ano, por exemplo.
E onde arruma isso?
Tava conversando com um player grande ontem de academia, encontrei com ele.
Ah.
Ele falou, cara, hoje é dia 10?
8.
Hoje nós estamos gravando aqui dia 8 de dezembro. E aí ontem ele falou pra mim, cara...
Até dia 30.
Não tô nem dormindo. Até dia 31 nós temos que inaugurar 80 lojas.
Tipo, três lojas por dia o cara tem que fazer.
Imagina, 80 obras com 80
rolando
equipes,
ao mesmo tempo.
80 arquitetos, 80...
Tá maluco, velho.
Móveis sendo instalados. Cara,
os caras vão fazer a IPO e promete umas loucuras, né?
Não, isso que é o problema. Eles fizeram um IPO, captaram muito dinheiro e dinheiro parado, você sabe o que acontece,
tem que
né?
aplicar, né?
Eles
tem que
precisam
aplicar.
Colocar... Pro propósito que é abrir loja. Uhum. Só que é o seguinte, como que você consegue tocar, sei lá, 500 obras no ano?
Puta,
tem que entregar, você tem que entregar duas obras por dia, uma obra por dia.
E tem déficit de empresas que faz isso?
Não, a maioria delas não bate essas
não
metas,
bate, não.
Eles estipulam, é uma meta, é um objetivo, mas o que eu tenho visto, o que nós temos visto, é que 80% delas não bate essas metas de expansão. É, e porque são metas inatingíveis, e até o Cássio falou um negócio muito interessante. Ah, tem o fator grana, né? Mas tem o fator operacional. Por exemplo, imagina o seguinte, você tem que procurar os pontos. Cara, isso dá trabalho. Você achar ponto qualificado não é fácil.
É, tem que alugar esses pontos.
Você tem que alugar esses pontos, aprovar essa documentação.
Trâmite.
Você tem que cuidar dessa operação da obra, por mais que você contrate uma gestora, uma construtora, você tem que estar ali. Então, isso tira o tempo do cara e tira a paz do cara que está cuidando da inauguração do negócio dele, entende? Eu via demais isso. Então, o cara está tão preocupado ali com o operacional da obra que ele acaba esquecendo de implantar sistema. Ele não tem qualidade no treinamento dos funcionários. Uhum. Ele não consegue, às vezes, fazer uma pré-venda e um marketing bem feito para a inauguração. Uhum. E isso tudo tira o foco do que é o negócio dele, que é, sei lá, estética, que é academia, que é alguma coisa desse tipo. Então, entendi. O que a gente faz é tirar pelo menos uma parte desse peso. Óbvio que a gente não vai conseguir resolver as mazelas de todo o mercado, por enquanto. Mas a gente tira uma parte desse peso, né?
Tá. E todas as soluções vocês já têm dentro? Tipo, a construtora, a empresa que vai tocar tudo lá, pro cara ficar de boa, assim. Projeto, tudo. Se ele quiser, ele fica tranquilo. Recebe só o negócio, depois lá põe a marca dele e já era.
Bem observado.
Boa pergunta.
Boa pergunta. É, a TCM, ela faz o processo de encontrar o ponto, estruturar o ponto, estudar ele, qualificar, né? Geomarketing, estudo arquitetônico, a gente entende o zoneamento, vê o que cabe, cria esse mix de operação e vai até o contrato de locação, tá? Então, a gente faz essa caixinha aqui. Quando a gente chega nesse ponto, existe uma aquisição que é feita pelos investidores, ou múltiplos ou único. Tá? Seja um fundo, family office ou vários investidores pessoa física que compram esse empreendimento. Eles falam, pessoal, a gente quer essa renda. Então, a gente bota esse produto em prateleira, esse ativo imobiliário. Tem um monte de gente que está procurando isso e não tem hoje para vender. Uhum. Então, esse cara compra e ele cuida da obra para a marca. Tá? Então, tem várias modalidades daí. O investidor pode ter uma gerenciadora de obra ou uma construtora de confiança. Uhum. Ou ele mesmo, às vezes, é a construtora, incorporadora. Tem também, a gente tem alguns parceiros que estão nesse sentido. E, por fim, se ele não tem nenhuma das duas possibilidades, a gente ajuda sim, né? Indicando gerenciadoras, construtoras. E a gente também entrega um negócio bem redondo já, porque quando a gente entrega esse pacote aqui, dentro dele já está o estudo arquitetônico, já tem lá dois ou três orçamentos de obra, inclusive com métodos diferentes. Então, eu, por exemplo, eu entrego hoje um pacote com um orçamento na obra tradicional, um orçamento numa obra pré-moldada, por exemplo, e um orçamento da ICF, por exemplo, que é do João.
Entendi.
Né, na forma de isopor, que, do que a gente tem acompanhado hoje, tem sido o mais eficaz, tanto
legal.
Em relação a prazo quanto custo. Tá? Uhum. Então, a gente já entrega esse pacote meio montado.
Entendi.
Quando o investidor compra, ele tem uma certa facilidade ali de finalizar esses orçamentos e contratar alguém. A obra, a gente diz que a obra ela é um operacional, né? Se não, a marca não pode cuidar disso, porque senão o cara perde o foco. Mas o cara que está comprando a carteira, né, ele pode ficar ali, ele pode
porque
cuidar desse processo.
É
o interesse
rápido.
Dele acabar logo para poder receber o aluguel.
Quanto mais rápido, maior é o seu retorno, né?
Sim.
Então, obra rápida, entregue bem entregue, menos problema e mais dinheiro.
Então, a TCM não entra no operacional da obra, diretamente, mas indiretamente ajuda, né? Porque leva os orçamentos, já leva o estudo arquitetônico realizado de acordo com o zoneamento, então já leva todo um pacote pronto para facilitar esse passo 2, tá? E é óbvio, o cara, poxa, não tenho, não consigo, não sei, não tenho experiência nenhuma, ou no caso de um fundo, né? Tem alguns fundos que a gente já
fundos
tem.
Fundos preguiçosos.
Que eles não querem, né? Ou não querem, não é que não querem, mas faz parte do core business do cara, então, do negócio. Então, ele não quer se envolver nisso. Então, para isso, a gente, sim, ajuda nesse processo secundário, nesse passo 2, de uma maneira separada da operação principal, mas a gente ajuda, né? Encontrando gerenciadoras, ajudando a encontrar construtoras, conferindo os orçamentos e fazendo ali um trabalho de back-office, vamos dizer, da parte de gerenciamento ali desse projeto.
Cara, antes da gente entrar ali nas nuances do... De onde está o dinheiro? Uhum. Fora os aluguéis, né?
Sim.
Que tem, eu sei que tem algumas outras que a gente conversou, e eu quero deixar essa pulga atrás da orelha aí. Mas como é que você entrou nisso, cara? Como você olhou e falou, puta, Conta um pouquinho como foi a sua trajetória.
É um loteamento de lojas, né, velho? Tipo, de marcas.
Quando você olhou e falou, caraca, é isso que eu vou fazer da minha vida.
É legal.
Pois é. Eu, bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? 15 anos atrás eu comecei a trabalhar com obra, né? Gerenciamento, construção em geral. 10 anos atrás, 9 aproximadamente, eu tive o primeiro contato com shopping de vizinhança e franquia, né? Então tinha uma empresa, não vou citar o nome, mas assim, eles estavam implantando, tinha um projeto bem ambicioso de implantar 60 open malls, né? 60 shoppings de vizinhança, que com o objetivo de ser o shopping de conveniência do bairro. Legal. Essa operação, ela fracassou. Pegou um momento ruim de economia, mas, enfim, durante esse processo, eu ajudava na implantação, mas eu via tudo o que estava acontecendo. Eu ajudava na implantação, principalmente ali no gerenciamento da implantação das franquias, mas eu via todo o entorno, né? Óbvio. Então, eu estou sempre antenado ali. É o que eu falo, a gente é ganho para resolver problema. Uhum. Então, a gente fica com o radar ligado para entender os problemas, né? Nossos e de terceiros. Então, ali eu comecei a ver algumas coisas. E aquilo ficou na minha cabeça. Naquele momento ainda não virou a chave, não caiu ficha nenhuma. Mas ficou na minha cabeça aquele problema. Poxa, por que não vingou, né? Uma operação tão legal. Eu achava muito boa a operação deles. Enfim, fizemos ali algumas operações e começamos esse primeiro contato. Anos depois, eu intensifiquei a implantação de franquias, ou seja, expansão. E aí comecei a entender como que era escolhido um ponto, quais eram os critérios para a escolha de um ponto, como funcionava para selecionar, para qualificar esse ponto, avaliação desse ponto, qual era o gasto que ia ter. Então, comecei a ver todos os problemas.
Isso diretamente com as franquias?
Diretamente com algumas franqueadoras. Então, essas franqueadoras, elas passavam os projetos, a gente fazia toda a avaliação. Dizia, vamos lá avaliar um ponto, ver se vai gastar muito com a obra, se não vai gastar, ou ver se o ponto é bom mesmo, se não é, como é que está essa localização. E comecei a participar desses processos. E comecei a ver os problemas.
O que faltava, né?
O que faltava, exatamente. Quais eram os gaps? Então, o gap na escolha do ponto, o gap na obra, o gap que tinha... E aí, depois eu lembrei, né? E aí, voltou, caiu aquela ficha. Cara, se a gente fizer isso desse jeito, aquilo daquele jeito, vai mudar essa dinâmica, né? E o shopping de vizinhança, ele serve para isso. Qual era o erro que eles cometiam lá atrás, no shopping? Eles colocavam uma âncora e o resto das lojas era fechado por etapas. Né? Eram fechadas meio que...
Tinha que esperar o interesse das lojas.
Pois é. E eles queriam implantar um shopping de vizinhança com custo praticamente de shopping fechado. Uhum. Né?
Ficava muito caro.
Muito caro. Então, aquilo não fechava a conta, não parava de pé as operações, a operação quebrava e tal. Então, eu comecei a ver. Então, eu peguei desde lá, 9 anos atrás, vim trazendo para a nossa realidade hoje, vim resolvendo esses problemas e interligando todas as coisas. Uhum. 2 anos atrás, nós começamos a desenhar essa operação que está em andamento hoje. E 1 ano atrás, a gente inaugurou, de fato, a operação e a empresa com soluções, como eu disse, que vão desde a franqueadora, desde os franqueados e franqueadoras, bairros, a gente soluciona um problema imobiliário dos bairros.
Sim.
E investidores. A gente soluciona também um problema dos investidores de segurança, longevidade das aplicações e tudo mais. E rentabilidade.
Porra, é um negócio muito inteligente, velho. De verdade. Porque você consegue trazer desenvolvimento econômico para aquelas regiões, né? E o que você enxergou, talvez, que não deu certo, é porque realmente é uma operação complexa, né?
Muito.
Não é só o terreno, não é só botar a loja ali.
Muito complexo.
Tem uma questão que, pô, quais outras lojas vão estar ali? Será que o negócio faz sentido ali? Será que a região tem demanda suficiente para atender aqueles negócios? E são algumas variáveis que não dá para ter muita certeza, né?
Não.
Então, você tem que fazer uma análise meio que 360 de vários fatores e equilibrar e falar, não, faz sentido esse projeto.
É, eu ia até te perguntar, como que é essa análise?
Essa análise tem que ser bem completa, né?
O que vocês mais olham, assim?
Cara, eu acho muito, muito legal essa pergunta, porque é justamente onde eu estou mais buscando conhecimento e me especializar, né? O João tá acompanhando esse progresso e ele também está se especializando nisso cada vez mais. Nós estamos buscando, porque é aí que está o negócio, é aí que está a solução, é na análise. Então, cada bairro é de um jeito e tem uma dinâmica. Não adianta você colocar tudo no mesmo balaio e achar que um tipo de pesquisa de marketing é o marketing, então vai dar certo para
todos. Você pode criar um projeto de mall perfeito com 10 marcas, só que se você pegar ele e botar numa outra região, já pode ser totalmente diferente. Mesmo projeto.
Exato. Então, a gente analisa diversos fatores. Então, o público, renda, classe social, sexo, até tem casos, orientação sexual também das pessoas. Então, qual é a maioria? Poxa, você tem um público X ali que é, de certa forma, alternativo ali, então você tem que buscar operações marcas, alternativas, né? Marcas certo. Que atendam esse público. E por aí vai. E tem até uma inteligência imobiliária, né? Sim. Além do geomarketing puro, né? Também envolvida. O que a gente tem que fazer? E aí a gente busca informação hoje em 6 ou 7 plataformas diferentes para chegar nas informações que a gente precisa.
Uhum.
Então, uma delas é uma plataforma imobiliária que a gente busca tudo que tem de lançamento em aprovação, por exemplo, eu consigo enxergar. E por quê? Naquela região, por exemplo, numa isócrona, que a isócrona é uma área onde as pessoas circulam a X ou Y minutos.
Tá.
Então, a 7 minutos a pé da área, quais são os lançamentos imobiliários? Às vezes, o bairro ele tem 25... Isso a gente tem alguns casos assim, né? Ele tem 25 mil pessoas... Mas só que ele... E aí você vai no bairro, poxa, você vê, tem uns prédios, mas não tem comércio, cheio de barracão fechado, com placa de alugas e tal. Cara, esse bairro é um bairro que está em transição. Então, muitas vezes, você vai olhar, tem vários projetos imobiliários sendo articulados ali, desenvolvidos, uhum. E nos próximos 5 anos você vai ter um aumento ali, um boom de 50% daquela população.
Pô, você tem que ter o olhar muito frio para olhar essas coisas, né? Porque às vezes é um bairro que você passa assim e você fala, porra, não tá é com nada. Nada. Tá com nada esse negócio aqui.
E é exato. Na base da futurologia. Você olha, e eu acho que o mercado é bem isso, né? É você enxergar anos para frente.
Sim.
Ah, vou fazer esse loteamento. Tá, até eu aprovar, como que isso vai estar? Tá? Ah, vou montar aqui um shopping de vizinhança. E a maior diferença que eu enxergo é quanto tempo demora uma incorporação, sei lá, de um prédio? É de 3 a 5 anos, né? Para você, do momento zero até a hora que você bota dinheiro no bolso. O shopping de vizinhança ele é mais rápido. Por quê? Em 6 meses eu descubro quais são as marcas, os produtos. A construção normalmente é de 8 a 12 meses, às vezes 14, se for um pouco maior, 16. Mas, sei lá, em 2 anos, o projeto já está faturando, construindo, e ele tem um lastro muito maior. Por quê? Imagina que com a gente você compra um imóvel na planta, como se você estivesse indo numa construtora, né? E o valor que a gente paga hoje, quando a gente tem isso pronto... O metro quadrado já está muito mais caro, porque a gente valorizou. E além disso, ainda tem a carteira para dar todo o charme em cima, né?
Sim.
Então, além de você ter renda, você aumentou também o valor do seu dinheiro pelo metro quadrado construído, porque você construiu na planta junto com a gente uhum. E porra. Quando entrega, ele entrega valorizado. Então, você já sim. Tem ali um ágio, vou jogar baixo, de 20% a 30% só do seu
ganho
dinheiro,
patrimonial.
Só no patrimônio ali, por você ter uma cota ali, por exemplo, daquele empreendimento.
Você tem um ganho patrimonial, de, como o João disse, friamente.
Eu só falo de
tá?
Dinheiro, né? Toda hora eu entro no dinheiro.
Entra no dinheiro. Vamos falar de dinheiro. De ganho patrimonial de 30%, ele é um ganho comum na construção. Tá? Quem está acostumado a construir casa, ou incorporação,
né?
Qualquer coisa, 30%.
Tá.
Por quê? Você está calculando o custo, põe o teu agregado de valor e vende. Não, o valor de venda é 30% maior. Mas o legal é que o nosso comparativo é com prédios desocupados, né? Então a gente pega comparativo na região com prédios desocupados e o nosso tem uma carteira de 10 anos. É um diferencial interessante ou não?
Porra,
então, acho
velho,
que tem
10 aninhos de locação garantida,
é
velho.
E aí uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar e de reafirmar sempre, tem a valorização que nós trazemos para o bairro. Imagina o seguinte, você tem um bairro que tem lá 15, 20, 30 mil pessoas e não tem comércio. É uma coisa. Agora, quando você coloca um shopping, um open mall, que está acessível para todo mundo, que qualquer um ali no bairro, com 10 minutinhos a pé, consegue chegar, né? Você tem uma valorização excepcional. Então, isso não está considerando essa valorização também.
Não,
então,
mais
a tendência...
uma coisa também, Eliseu.
É mais de 60%, tá?
O Eliseu falou, imagina o seguinte, vai, você que é loteador aí, está nos ouvindo. Antes de você lançar o seu loteamento, lança primeiro um shopping de vizinhança para começar a gerar público e para valorizar o seu loteamento que talvez esteja em aprovação.
Inclusive, você pode fazer parceria com um monte de incorporadora, né? Porque os caras adoram pegar uns terrenos perdidos e botar 100 milhões de BGV, né, velho?
Isso.
E aí não tem nada do lado.
Sim, sim.
E um caso...
Você tem que andar 20 minutos para
o
mercado.
Eu vou contar um caso engraçado aqui que a gente passou de um incorporador, né, um loteador que virou para a gente assim triste. Ele falava, puxa, mas por que eu não conheci vocês antes, né? Eu falei, ah, mas fica tranquilo, mas o que aconteceu? Rapaz, a gente vai ter que recomprar os meus lotes comerciais. Eu falei, por quê, né? Ele falou... Ficou até envergonhado de contar. Aí ele falou assim, né, pra mim, pro Eliseu, eu vendi os lotes comerciais da frente aqui, só que, porra, um comprou 3 lotes e abriu uma oficina mecânica pra caminhão. Então, para os caminhão grandão lá e tampa a frente do loteamento dele. Aí, do lado, o cara abriu uma funerária. Entra e sai corpo o dia inteiro. Aí ele falou assim, agora o cara que está construindo o barracão ali trabalha com gesso. Não. Quando o caminhão sai,
amigo,
suja toda a minha fachada. Nossa. Ou seja, ao invés
acabou
de me valorizar,
do empreendimento.
Destruiu o empreendimento dele. Aí, o que ele está fazendo agora? Eu vou sentando no quiabo para não dizer
nada. Nossa.
Porque ele tá chegando pros caras e falando, eu quero recomprar. E aí agora ele vai pagar 3x, porque o cara já tá com a construção.
Pagou 3x.
Não, aí você olha o prejuízo pro cara, né, velho? De tempo, de, pô, ter que
recomprar
um negócio.
Que não tinha nem construído ainda e ele pagou 3x pelo lote porque o cara não vendia.
Não, e às vezes você
ele
compara.
Teve que pagar 3 vezes o que o cara pagou.
Você compara o VGV do empreendimento que o cara fez com o que ele poderia ter feito ali só umas movimentações pra fazer um negócio certo comercialmente ali.
Pois é.
E vender percentualmente. Porque você imagina o seguinte: imagina que você é um loteador. E ligou para o Eliseu colocou em cima daqueles 10 lotes na frente do seu loteamento, sei lá, 20 milhões de carteira. Como que é vender um imóvel vazio e chegar e falar, Cássio, esse daqui ó, tá alugado para Sodier, contrato de 10 anos, de 20 mil por mês. Quanto vale esse lote que está alugado, mas não está construído? Vale muito mais, não vale?
Vale.
Mas vamos supor que ele não queira vender muito mais caro. Quanto tempo você acha que ele demora para vender esses lotes comerciais já sabendo o que vai ter lá? Porque eu também me interesso, né, para que ele construa isso o mais rápido possível para que o meu loteamento valorize. Então, é um jogo de inteligência que, se ele faz isso antes, quando ele já tiver teoricamente aprovado ou com o RI ou já na venda, ele vai falar o seguinte, olha, a Sodier, o Franz Café, a Smart Fit já está na porta do nosso empreendimento. E aí ele
vai vender o lote muito mais fácil.
Muito mais fácil.
Só com a placa do empreendimento, velho, você já valoriza e agiliza.
Aqui terá tal marcas.
Isso. Bota o 3D lá do empreendimento,
aí,
lindo,
a mulher tá passando no carro marcas. E não vê o loteamento lá, amor. Vai ter uma academia ali, vai ter uma doceria.
Não, vira um argumento de venda muito, muito forte. Né? Vira um argumento de venda muito bom.
É diferente você ter uma funerária.
Né?
O cara passando lá, o defuntão parado, você fala, meu Deus, você passa na frente da funerária já fazendo o sinal da cruz, entendeu? Então, a gente veio para trazer realmente algo inovador, né? Que também não tem nada de novo, é só o jeito como a gente está fazendo.
Total.
Antes de colocar o primeiro tijolo, garante que você vai ter aluguel para que todo mundo sofra menos. Inclusive o construtor, que vai ter que refazer a obra caso você alugue isso depois de pronto.
Uhum.
Né? Então, é só uma questão matemática que a gente está resolvendo e trazendo para o mercado. Eu acho que isso é sensacional. Porque a gente vai fomentar mais negócios para os franqueados, os investidores colocam dinheiro em matrícula alugada e os loteadores, os donos de terreno, vão ter também um lastro para poder deixar para os filhos, seja aluguel ou um imóvel, teoricamente, que tem um valor Sim. muito maior.
Cara, eu fico imaginando o tanto de bairro que não tem no Brasil para fazer isso, velho.
São quantos municípios, João?
5.550 e poucos.
Puta que pariu, porque tem tanta cidade no interior,
Sim.
umas regiões assim que você fala, pô, 300 mil habitantes, não tem shopping, que a galera sempre fala, né? Não tem shopping, não tem McDonald's, que é o parâmetro da cidade para saber se ela, pô, se é bom ou não para você dar um rolê ali.
É,
e os próprios moradores da cidade ficam, né? Não tem Mac aqui, mas você vai para Rio Preto, aqui tem Mac, tem shopping Mac, do lado.
Você tem que ir para cidade vizinha sempre, né? Para ir no shopping.
E mesmo onde existe, cara, é o que eu falo de criar cultura, né? A gente quer tornar o shopping, o Open Mall, um negócio agradável. Então, mesmo que ele seja muito grande, tão grande quanto um shopping, né? Que tem alguns projetos que a gente está desenvolvendo agora e estudando
maiores.
Que são assim. 18 mil metros, 20 mil metros de ABL, ou seja, é o tamanho de um shopping mesmo. É, mas é um open mall, ele é aberto. Para o investidor é muito bom, por quê? Um shopping, para ter 20 mil metros de ABL, ele tem que ter 40, 50 mil metros de área construída. Por causa dos corredores, muita área perdida, né, coberta.
Ar-condicionado.
Ar-condicionado, aquela coisa maravilhosa, né? É muito difícil, é um custo muito alto. O open mall, não. O open mall, se você, poxa, trabalhar direitinho, com 20 mil metros, você tem 18 mil metros de ABL. Ou seja, a área bruta locável, né? A área, desculpa, o ABL é área bruta locável. Então, é a área que você pode alugar.
Uhum.
Então, o investimento é metade e o retorno é quase o mesmo. Então, você pode alugar, pela mesma coisa. E aí, o que você falou faz muito sentido. cidades de 100 a 200 mil habitantes que não tem shopping, cara, totalmente desassistidas, então não tem ali um negócio legal, então a gente vai, o foco nessas cidades é muito grande, e cidades de 200 a 400 mil que tem alguns tipos de operação, já tem shopping, já tem um comércio de rua bem definido, mas tem alguns tipos de operação que não tem, né? Então, por exemplo, uma cidade até 300 mil habitantes, eu até não sei, mas eu não conheço nenhuma que tem sala VIP de cinema. Porra, ela tem um shopping, mas não tem uma sala VIP
Sim.
de cinema, né? Então a gente tem um projeto, VIP, uma ideia.
VIP mesmo, né?
É.
Poltroninha que mais desce, tudo.
Você gosta da sala VIP ali do JK?
É maravilhosa. Você
gosta? É maravilhosa.
Eu até durmo lá.
Agora imagina...
Você vai pra dormir, você nem o filme assiste.
Você leva a cobertinha.
Agora imagina uma operação onde você tem algumas salas VIPs, tá numa cidade de até 300 mil habitantes, e você tem ali um open mall que tem 10 restaurantes, né? Uhum. E aí esses restaurantes, eles separam 3 itens do cardápio que elas conseguem entregar em 10 minutos, faz um corredor técnico por trás do cinema, e aí você pode pedir qualquer coisa desse cardápio especial do restaurante direto para comer dentro do cinema. Puta, você tá ali comendo, velho, um macarrão, tomando um vinho, um negócio legal, velho. Entendeu? Então, é um cinema, é o VIP do VIP. Então, ou seja, a gente leva um negócio que não tem nem aqui em São Paulo,
uhum.
E aí quando eu falo assim, o strip mall é para pequenas cidades. Não, ele vai ser para São Paulo também, cara. Porque a mesma aqui em São Paulo, você quer ir para sala VIP, você tem alguns cinemas, algumas possibilidades. Mas, por exemplo, existe uma sala VIP, e tem público para isso, tá? Existe uma sala VIP, sei lá, em Itaquera? Não sei. Nunca tentei ver isso.
Eu acho que é tudo aqui na região. Ó, é o JK, o Iguatemi, o
Shopping Parque da Cidade.
Mas eu acho que não tem mais do que 10, talvez, sala VIP.
É isso. E aí você tem vários distritos e regiões. Ribeirão tem. Mas, por exemplo, Bauru não tem. Entendeu?
Bauru não tem.
Não, Bauru é uma cidade gigantesca.
São Carlos não tem.
Outra cidade boa.
Entendeu? Cidades de 200 a 300 mil habitantes. Nós não estamos falando de economia fraca, não. Estamos falando de economia forte em São Paulo. PIB alto, entendeu? Não tem. Isso é só um exemplo, Sim. solução, que a gente consegue trazer com criatividade aí pro mercado de strip mall, de open mall.
Não, é muito real isso, velho. E melhora até a autoestima da galera da cidade, porque isso mexe com a autoestima da galera. Não ter shopping, não ter nada.
Ele falou de Bauru, São Carlos, eu só fiquei pensando no mini mall de bares na frente da faculdade.
No mix de bares.
Um mix de bares.
Isso que você falou é muito importante, Cássio, porque segmentar, né? A gente tá fazendo agora o estudo para um mall rosa. Ou seja, só itens para mulheres. Então, você imagina que ela vai lá, ela vai fazer a sobrancelha, ela faz a unha, aí ela tem, de repente...
Putz, já tem vários ali de estética, de não sei o quê.
Então, você cria, por exemplo, uma tendência de malls já nichados, temáticos. Ah, que nem construção. Pô, às vezes o cara vai comprar tinta, aí ele vai ter que atravessar a cidade dele para ir pegar tijolo numa casa de material. Agora, imagina você chegar num lugar, né, tipo igual a Home Depot lá nos Estados Unidos, que, meu, você resolve tudo dentro de um lugar só, né? Então, você tem a casa de tinta, aí você tem a loja de material de construção, aí tem a loja de cabo elétrico e por aí vai.
Isso é muito legal. Você imagina um bairro, tá? E isso tem muito no Brasil, loteamentos gigantes, né?
Sim.
1.000 lotes, 2.000 lotes, 3.000 lotes, às vezes lançando.
A construção pegando fogo.
Pegando fogo e não tem nada. Então, ali talvez não seja um lugar para você colocar um mall de serviço e alimentação.
Tá.
Mas ali pode ser o lugar ideal para você colocar um mall de construção, que vai atender aquela região. Perfeito. O cara vai faturar ali muito, durante 10 anos, tranquilamente. E depois, quando já estiver mais estabelecido, você estabelece pivota, ou até abre um novo empreendimento, uma fase 2, com o mall de serviço e alimentação.
Mas construção nunca para. O cara vai reformar. Sim. Vou falar, é a típica coisa
nunca para.
A construção, ainda mais no Brasil, que o brasileiro, ele é o próprio construtor, né?
Uhum. Então, todo mundo, cara, tem um pouco de construtor aqui.
Todo mundo
aqui,
tem,
né,
um pouco do tio da Saveiro, saca? Tipo, rapaz, vou eu mesmo fazer esse trem aqui? E faz. Então, acho que pro mall de construção
Quem
é tendência.
Quem nunca bateu uma laje aqui?
Quem nunca, né, velho? Eu já bati, mas pagando os outros pra bater, porque eu tô fora, viu, bicho?
Eu também só fui olhar.
Eu também. Eu só dou ordem. Pega ali, vai pra cá!
Esses open malls, eles são bem famosos nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tem uns enormes lá, os outlets, são, sim, tudo meio que nesse modelo, né? Por que que aqui no Brasil não é tão comum esse tipo de shopping? Tipo, tem um aqui perto, lá no Catarina, mas tipo, eu não lembro de outro. Não, já.
Tem o Catarina, tem também
esses maiores.
O da Bandeirantes ali, que é o Outlets, né?
Outlet Premium,
Outlet,
né?
Premium. Tem, hoje, sei lá, tem 3-4 marcas que realmente se consolidaram. Eles
são mega, né? Mega open malls. Então, é. são shoppings muito grandes que vão mais pro foco de outlet, né? E eles estão longe da cidade propositalmente, né?
Por causa do
longe
metro quadrado, da cidade.
Né? É, não, e é também barato. E também pro cara, porque o cara que vai até lá vai para consumir, ele não vai para ficar só dando volta, dessa, né?
Não, vou te contar, se o cara pegou a rodovia, exato, rodou 50 km
para lá,
ele vai comprar algo.
Ele vai comprar.
Ele não vai perder
viagem. Mas tem mais do que isso. A tese do Catarina é fabulosa. Por quê? Vocês já foram no Catarina ou no sábado ou no domingo à tarde?
Não.
Pois é. Agora eles param os ônibus. As excursões estão indo do estado inteiro para esse tipo de mall. Por quê? Não é só o consumo. É se sentir num lugar que não aparenta ser Brasil. É maluco, cara, isso. Quase,
porque cara, parece mesmo. Parece que eu tô nos Estados Unidos andando lá.
Você tá numa outra dimensão.
É verdade.
Assim, ó, eu convido vocês a irem num sábado à tarde. E olha, quando você olha o shopping de frente, tem um estacionamento de ônibus agora. Que eles chegam de manhã e vão embora à tarde, à noite. E as pessoas, elas têm a experiência, né, com guias turísticos que entregam vouchers para você pagar menos. Por exemplo, ó, Calvin Klein entrou em promoção, vai todo mundo lá para Calvin Klein. Então, as marcas... É um turismo de compra. As marcas estão criando vouchers para entregar para essas excursões que estão indo até esses shoppings, trazendo uma cultura que não era do Brasil. Porque a cultura do Brasil é shopping fechado, o cara vai lá, entra, estacionamento, sobe. Normalmente, aqueles estacionamentos de caracol, né? Uhum. Que é para ainda economizar espaço. Agora, não mais. Tanto é que eles abriram, acho que, mais 200 lojas lá no Catarina e eles estão vendendo experiência. Por quê? Muitas pessoas já foram para os Estados Unidos e sabem que aquilo é padrão. Outras pessoas não conhecem e querem encostar na experiência. Então, eu acho que a próxima tendência é esses espaços reduzidos, mas que também dão uma sensação de liberdade e de agilidade para não precisar entrar no estacionamento, passar por cancela e perder tempo.
E uma outra pergunta que eu queria fazer em relação agora com o investidor. Tá, legal, tem aluguel, vou construir, tem os tempos da construção, vai ter o aluguel. Legal, tem 10 anos de marca. Pô, mas dá 1000% ao mês? Porque o pessoal pensa no aluguel, já pensa nessa regra, sim, né?
No percentual.
No percentual. Pô, ali. Mas se eu botar esse dinheiro, esse tempo todo no
Selic
fundo,
a 12,25,
né? Isso garante uma rentabilidade maior? Como que é a média histórica disso daí?
Antes de responder essa pergunta, o que vamos falar não é uma recomendação de investimento. É só conversa.
É o cara
mesmo
da comida da CVM.
É, papo. É só papo, tá? E vai lá.
Vamos lá. Cara, a gente... Bom, primeiro que o nosso ponto de partida, vamos falar assim, nosso V0 ali, né? O nível zero nosso para partir com o empreendimento, viabilizar ele, é 1% ao mês. Então, a gente fala de 12% ao ano mais IPCA. Tá? Então, isso já dá para o investidor um conforto totalmente diferente do que ele tem no mercado. Né? Então, no mercado tradicional, hoje, um apartamento ele vai alugar por 0,3, 0,4, uma casa 0,5, um imóvel comercial 0,6, 0,7, talvez.
Quando
muito
bem
alugado.
Quando é muito bom, 0,8.
Quando muito bom, 0,8. E, normalmente, no contrato típico. Tá? Então, o que a gente propõe é um contrato atípico, com um aluguel que vai ser sempre acima de 1% do investimento feito inicialmente.
E um
tá
imóvel
bom?
Também em garantia.
Isso. E aí, vamos falar agora... Mas eu vou falar que eu tenho mais formas de ganho. Isso que é muito legal. Nós temos 3 formas de ganho. Tá? A primeira forma de ganho é o ganho patrimonial. Então, nós estamos... Lembra que nós falamos aqui agora há pouco.
Se o cara entrar no comecinho ali, já... Pô...
30% a 50% de ganho na cabeça ali do ganho patrimonial. Ou seja, ele gastou 5 milhões para fazer um imóvel, 10 milhões, esse imóvel vale 7,5%. Ou se foi 10 milhões, ele vai valer uns 15 milhões mais ou menos depois de pronto, tá? Segunda forma de ganho, o aluguel, né? Então, o aluguel pinga líquido ali todo mês na conta dele. Isso é maravilhoso, né? E a terceira forma de ganho é a própria valorização do imóvel. Nós buscamos áreas, né? Sempre que a gente vai buscar área para os nossos investidores, né? Então, a preocupação na expansão das franquias, mas é uma preocupação grande também com o lucro, né? E a rentabilidade do investidor, não só agora, mas no longo prazo. A gente procura áreas que, historicamente, tem o imóvel tem uma valorização igual ou superior à inflação. Tá? Então, vamos fazer um comparativo aqui, apesar de não ser uma recomendação
de investimento.
Mas vamos fazer um comparativo. Teve um grande player aí que falou, e eu acompanho bastante, que se você colocar 10 mil hoje, olha que maravilhoso. Coloca 10 mil hoje, daqui a 40 anos você vai ser um milionário. Você vai ter 1 milhão se você aplicar hoje essa grana com ele lá. Mas ele só esqueceu de citar o seguinte, né? Que a inflação te come pelas pernas E aí, 1 milhão não vale 1 milhão, né? O poder de compra de 1 milhão daqui a 10 anos, tive o trabalho de fazer a conta, ele vai ser mais ou menos 140 mil, 160 Entendi. Mil, talvez.
Do então, dinheiro se, de hoje.
Do né? dinheiro de hoje, é. Seria tá. o poder de compra, tá? Enquanto isso, o cara que investiu 10 mil num open mall, ele tem, de fato, ali uma valorização que acompanha a inflação. Ou seja, os 10 mil dele não perderam valor, mais o aluguel que é líquido, ou seja, o aluguel dele vai reajustando pelo IPCA, ou seja, também não perde valor. Né? Então, imagina quanto ele ganhou. Ele ganhou na valorização inicial, ele ganhou 40 anos, porque se você fizesse comparativo com 40 anos, essa conta eu não fiz, mas deve ser estrondoso o negócio. 40 anos de aluguel, porque esses contratos vão se renovando depois que você montou o ponto, muito difícil ele decair, né? Você vai só ajustando, trocando o tipo de operação, enfim, refazendo o estudo, né? Porque às vezes o público muda, né? 40 anos, o público envelheceu. Se não teve criança, aquele galera que tinha 35, 40 anos, que tinha os filhos, agora está tudo idoso. Então agora é a hora de você colocar clínica médica, clínica odontológica, né? Exame, funerária, farmácia.
A funerária
eu acho que a gente não. Né? Vamos falar assim.
Né? Você deixou até o Eliseu sem graça.
Até deu uma ajeitada na cadeira aqui.
Funerária,
eu acho. Acho que a gente vai trabalhar com funerária, não. Não tão cedo. Eu
também não gosto, não.
Não tão cedo. Mas assim. É, então, o que acontece? Os seus 10 mil, ele de fato valorizou, né? Porque o imóvel valorizou. Ou seja, chega lá no fim, você tem de fato um imóvel que vale ainda aquilo que você investiu. Você teve todo esse ganho de patrimônio lá no início e você tem todo o ganho de aluguel no meio do caminho ali. Então, é fantástico, né?
Pô, é maravilhoso esse negócio, velho.
É, e eu fico pensando, você consegue sim uma rentabilidade maior, porque você chega na marca assim, não, eu consigo fazer a construção sob medida, eu consigo fazer isso, mas eu quero 10 anos de aluguel em tal valor. Ah, não, mas está muito alto, a média de... Então constrói aí, você vira e procura não, um prédio,
mas,
né?
É isso. Cara, mas sabe o que é engraçado, Cássio? É que as pessoas... Vamos lá. O cara, a gente costuma... Todo mundo tem esse hábito, tá? São as pessoas, né? Todo mundo, nós também. De medir com a nossa régua, tá? Então, quando eu vou falar do aluguel, eu acho caro o aluguel do cara. Eu tenho gente que eu vejo... pagar, poxa, 80, 90, 100 mil de aluguel, eu falo, poxa, é um absurdo isso. Mas aí, quando eu olho por dentro da operação do cara, tudo que está envolvido, muitas vezes o branding está naquela região, muitas vezes o próprio faturamento, né? Então, eu sei que ele vai ganhar X ou Y. Onde eu quero chegar? Quando a gente faz a análise, e por que a gente chega nas marcas, a gente já tem uma noção, né? E isso é muito, esse é um papo muito aberto com as marcas. De acordo com a região, a gente sabe mais ou menos quanto eles vão faturar. E de acordo com o faturamento, eles já têm um budget separado.
Previsão.
De 8, 9, 15, 20% que seja do faturamento para aluguel. Então, é uma conta que é relativamente simples. Quando você vai falar com uma marca, ela fala assim, poxa, Eliseu, eu sei que aqui eu vou faturar 300 mil por mês. E minha verba para alocação é de 10% do... Não pode passar de 10%. Entendeu? Então, logo, aquele aluguel, o limite dele, o teto, é 30 mil. Entendeu? Então, você consegue equalizar isso aí. Normalmente, a conta bate e fecha muito bonitinho.
E meio que, vocês também, não sei se está certo falar isso, mas meio que cria, vocês mesmos criam uma valorização do metro quadrado ali naquela região, né? Porque você pegou um terreno que, pô...
Não servia para nada.
É, e tipo, parado. Se você fosse comprar esse terreno e fazer um imóvel só para alugar, ele ia dar uma rentabilidade X. Agora, vários, com sinergia, com todo esse contexto, você pensando mas depois de pronto.
Faz sentido o aluguel ser mais alto também.
Né? Tipo, faz sentido ter um rendimento mais elevado, né? Em comparação com você com comprar certeza. Um negócio e fazer um aluguel só.
É. E as marcas olham isso, tá? Então, as marcas são. Tem um trabalho também. A maioria das marcas que nós trabalhamos, ela tem uma inteligência imobiliária, vamos falar assim, para esse lado de análise, muito apurado também, a franqueadora. Né, principalmente.
Não então, são todas, né?
É, mas a maioria mas tem essa... Tem essa, pelo menos essa análise. A franqueadora tem. O franqueado muitas vezes não, porque nem é obrigação dele. Mas a franqueadora tem. Então, quando a gente leva para a franqueadora todo esse contexto, como você disse, poxa, tem essas âncoras, a gente quer montar um mix assim assado, então vai ter esse cara que se fortalece, né? O cara vai lá, tipo assim, ele vai treinar numa academia, tá? Vou fazer um exemplo da academia. Vai treinar numa academia que ela é isolada numa avenida X lá da cidade e ele tem que chegar com o carro, estacionar, treinar e ir embora. Ou ele vai treinar numa academia que ele sai, come um açaí, deixa a roupa dele lavando, a mulher dele tá fazendo a unha, faz uma escova depois para ir para outro lugar. Onde ele vai? ele vai onde tem comodidade, né? Onde tem o maior número de atividades ali, de coisas que ele pode resolver no mesmo lugar.
Sim. E vocês têm investidores que, por exemplo, compram a operação, mas não vai construir? Tipo, alguém construiu, tudo fez, aí ele falou, não, quero comprar isso para garantir essa renda, para mim. Existem esses casos ou não?
Como um fundo, assim, você fala?
Não um fundo, mas alguém mesmo fala, pô, tô buscando alguém para investir. Pô, tem esse shopping que já dá tanto de rendimento todo
depois.
Mês.
Depois
de pronto. Que ele tá pronto já, sim, performando.
Sim. Isso é muito legal. Ótima pergunta também. É, existe hoje, né? Esse é um mercado que a gente pesquisou, né? Eu fiz uma pesquisa envolvendo aí talvez mais de 40 imobiliárias, mais focado no estado de São Paulo. E aí, nessa pesquisa que a gente fez nas imobiliárias, a gente identificou que existe uma procura constante por imóveis alugados. Existe essa procura. Ou seja, a demanda existe. O que não existe é a oferta.
Sim.
Se você procurar hoje aí, eu convido todo mundo que está em casa assistindo também para procurar. Procura aí na internet aí, imóveis alugados. É muito difícil. Se você encontrar, você vai encontrar já no fim da locação. O cara, ele está vendendo ali aquele imóvel. Né? É, aquele imóvel alugado para o Banco do Brasil, sonho de consumo, né? Que nem é mais, tá? Porque o banco está saindo da rua, né? Mas era antigamente, né? Todo mundo queria, poxa, eu quero alugar meu imóvel para um banco.
Porque o banco pagava mais alto.
Né? Oh, maravilhoso. É. É, e 30 anos de contrato. Beleza. É, hoje nem é tão bom isso, né? A gente nem procura esse tipo de carteira. Mas, dando esse exemplo. Só que aí você olha lá, você vai olhar, imóvel alugado para o banco, aí você vai olhar, tem 3 anos de contrato, 4. Ou seja, o cara já sugou todo o contrato e está te vendendo um rabo de foguete ali. Porque vai terminar aquele contrato, o banco provavelmente não vai renovar, deve sair, porque os bancos estão saindo da rua, gradativamente estão encerrando a atividade, está indo tudo para online, digital. E aí você vai ficar com aquele imóvel, um elefante branco, e depois vai ter que alugar.
A dica é não compre resto de rico. É, porque o cara já pegou o filé mignon e deixou só a gordurinha para você.
Só o osso, na verdade.
O osso. Tutano. Você vai fazer uma sopa depois. Uma sopa de osso depois. É maravilhoso pra fazer dieta. Eu vou falar disso aí. Depois eu vou comentar.
Não é fácil. Não,
fora do ar, não agora.
Para não pegar mal, né?
É, não precisa de uma sopa de osso. Então, o que a gente propõe? Né? A proposta é criar oferta em abundância para uma demanda hiper reprimida. Tá? Então, existe uma demanda, sim, mas não existe oferta. E aí a gente quer fazer isso virar uma coisa, uma cultura comum. Né? Poxa, a galera vai ter a galera que entra no risco no início, que vai ganhar uma grana legal. Por quê? Foi a galera que acreditou, colocou no terreno, esperou ficar pronto, apostou na obra ali e tal, tal, tal. Então, essa galera ganha um dinheiro aqui. Finalizou, ele vai usufruir desse patrimônio ali, talvez 1, 2, 3 anos, e depois
se
ele vende,
baixo,
liquida esse imóvel para o mercado, para quem quer só a renda e não quer ter essa dor de cabeça, porque tem todo o público, né?
Tem
o cara que quer a renda e não quer zero dor de cabeça, tem o cara que aceita apostar ali e ganhar um pouquinho mais.
Porque normal. Você pode vender mais caro, falar, pô, exato. Eu tenho um imóvel que valorizou na região, que tem aluguel por 10 anos e a renda total por mês é essa. Se o imóvel valia 5, você vende ele por 8, com certeza.
Com certeza.
Com o hábito, esse tipo de público, e aí, muito legal, esse tipo de público que compra imóveis alugados, que queria um imóvel, que gosta de locação, está acostumado a 0,5%, Cássio. Está acostumado a 0,5%. 0,8%. Então, quando você chega dando 0,8, 0,7, ou seja, ele estava...
Tá,
a gente entregou para o investidor dando 0,1, 1,0, 1,1, 1,2, às vezes. Ele faz o quê? Tem o ganho patrimonial dele e ele fala assim, ó, agora eu quero vender, eu investi 10 milhões, tem 100 mil de locação, quero vender por 15 milhões agora. Tá? Uhum. O cara que vai comprar tá dando 0,75 para ele, 0,8, 0,7, e ainda assim tá valendo a pena para ele, porque ele é um único imóvel, né, que ele tem lá 10 inquilinos muito bons, que são marcas, contratos de longo prazo, ainda vale muito mais a pena do que ele ter 10, e ter 15 milhões em apartamento alugado, por
se
exemplo.
Se vocês tiverem uma gama grande disso já feita, é fácil talvez vender para um fundo.
Sim.
Depois. Isso pode virar um fundo imobiliário,
fundo,
não pode?
O fundo não acredita no
essa
começo,
operação
mas
em si
falou,
já...
ó, tem essa operação, tem os contratos, tem isso, tem tudo. Vai ter um fundo que vai criar a tese disso.
Mas você sabe que, além dessa estrutura virar um fundo, a gente está fazendo um roadshow aí absurdo para sentar com todos os fundos. Primeiro, para saber se a nossa tese para de pé e também para captar dinheiro, né?
Sim.
A gente ainda não teve nenhum fundo que não marcou uma segunda, uma terceira reunião para olhar mais de perto e para entender. E diferente do que a gente achava, né? Porque quando a gente fala assim, 15 milhões para construir aqui, ó. Você sabe o que os fundos falam para a gente? O projeto é muito
é
pequeno.
Pouco.
Eu falei assim, né? Ontem eu até brinquei, né? Eu falei, mas, porra, pequeno, 15 milhões, a gente tá com 10 projetos, dá 150.
O cara tem 500 milhões lá aí de ele, gente querendo deixar dinheiro rendendo. Seguinte,
ó, ó a analogia que ele fez, né? Eu e as minhas analogias. Ele
essa
falou,
foi
ó,
maravilhosa.
O meu caminhão carrega 10 toneladas. Imagina que o meu fundo é um caminhão que suporta 10 toneladas. Você tá dizendo que tem 100 quilos aqui para eu carregar.
Não, sei não, é uma tonelada.
É, uma tonelada para não ficar tão
feio. É, vou fazer uma tonelada. Eu vou fazer uma viagem pro Pará com 10 toneladas ou com uma tonelada?
Então, meu custo
uma analogia
é mesmo,
maravilhosa.
A minha força é a mesma de carregar 10 toneladas ou uma tonelada. Porém, eu não posso perder tempo e as taxas vão ficar comendo do mesmo jeito. Então, traz coisas maiores. Então,
ou mais quantidade, ou, né?
E aí ele compra, por exemplo, eu tenho 10 malls, shoppings de vizinhança que vão dar 150 mil, milhões. Aí, pro fundo, faz sentido. Por quê? Primeiro, ele pulveriza o risco. Imagina eu pegar 150 milhões e montar um CD só. Né? O que, que isso traz? Um inquilino. Se esse inquilino quebrar, por exemplo, lojas americanas, passou por aqui, está passando por esse calor absurdo, eu perco meu aluguel de um inquilino. Com 150 milhões, eu às vezes levo, sei lá, 50 inquilinos. Se um quebrar, eu tenho mais 49 para pagar a conta. Então, eu pulverizo o risco de todos os investidores e eu trago diversificação também, né? Para poder, enfim,
total, garantir, diluir demais.
Diluir o risco, né?
Mas a gente também pretende, talvez em algum momento, sim, que isso vire um fundo, né? Que a gente acopla num fundo ou vai virar um fundo, para possibilitar o pequeno investidor usufruir desse resultado, tanto ganho patrimonial quanto ganho. Né, depois de renda,
com
rentabilidade.
Cotas pequenas, com tipo cotas pequenas, 100 reais, 50 reais, o cara poder investir
essa
nisso.
Essa ideia, né? Que a partir de 100, 200, 300 reais, o cara possa ter um pedacinho ali e fazer um pé de meia lastreado em imóveis de shopping de vizinhança no formato BTS.
Hoje tem um valor de cota já que é possível, mínimo, assim, o pessoa física investir, por exemplo?
Hoje não. Hoje a gente tem... a gente está focando mais nos investidores... corporativos.
Lembrando que não é uma recomendação.
Não é uma recomendação.
Sempre bom lembrar.
O que é corporativo? A gente está focando em fundos, uhum, né? E está focando. Quando a gente tem parceiros que são pessoas físicas ou jurídicas que querem investir no segmento, eles entram como sócios na operação. Então imagina que você tem. Eles não são investidores, eles são sócios na operação hoje.
Eles compram um terreno, né?
Isso. Então imagina que a gente tem um terreno de R$1 milhão. Né, que a gente já fez todo esse trabalho, já entendeu ali a localização, já montou um mix de operação legal, já tem os inquilinos predispostos a fechar. O que a gente faz? A gente aciona esse grupo de investidores, né, e esse grupo aí, ele pode crescer. São investidores, né, sócios em potencial. Esses caras entram como nossos sócios nessa operação. Então, cada um entra lá com 10%, por exemplo, por 100
aí abre
mil,
uma empresa,
abre uma SPE para aquele empreendimento específico, uhum. E eles estão alocados ali, ou seja, donos da operação diretamente.
O cara corre o risco direto, não é que você está prometendo uma rentabilidade para
ele. Ele é dono do terreno.
Ele é o dono do terreno.
Ele é sócio, nós na operação, isso traz.
Mas como um sócio com inteligência.
Sim, isso traz um risco, lógico, né? Porque todo negócio imobiliário tem risco, qualquer negócio tem risco, o negócio imobiliário não é diferente, mas traz um retorno muito maior. Então, enquanto eu poderia remunerá-lo apenas na carteira e todo esse ganho inicial ser só nosso, não, a gente divide todo esse ganho com esses sócios. Né? Então, a gente divide o ganho da melhor escolha do terreno, a gente divide o ganho que a gente tem patrimonial ali na construção, eventualmente, caso a gente fique envolvido no empreendimento até depois do terreno. Então, todo esse ganho inicial que ele não participaria, se fosse um fundo, conosco ele participa. Então, pró e contra.
E eu fico pensando, assim, você tem lá um cara lá que é dono de um terreno lá. O terreno tá lá, 5 anos lá, parado, né? Ninguém sabe o que fazer com ele, não tem inteligência do que fazer, nem tem dinheiro para construir. Aí o terreno lá vale 1 milhão. Aí chega esses doidos aí e fala, não, que dá para construir isso aqui, isso aqui, isso aqui, dá para dar 100 mil de aluguel por mês, vou trazer três marcas. E aí fala pro cara, olha, tá aí parado aí e tal, 800 mil, aceita? Aí o cara aceita. Aí um ano depois o cara vê o cara vendendo só o terreno por 2.
Exatamente.
Para uma operação.
É isso.
Você valoriza, né? Pô, o terreno valoriza, o imóvel valoriza, o bairro valoriza.
É revoltante, né?
Aí mas... o cara fica assim, caramba, me lasquei.
Isso não, é o Brasil, né? O Brasil vende a madeira e compra a cadeira.
É, não.
Tipo isso, né? Ele vende o terreno...
Mas a gente dá a chance, tá? Então, assim, a gente dá a oportunidade do terrenista participar do game. Então, ele sempre tem. Então, se você tá aí na sua casa agora assistindo e tem um terreno legal, tem um, a localização é boa e você acha que faz sentido a gente dar uma olhada e estudar, cara, a gente te chama e você pode fazer parte do game, do business, mas quando o cara não quer, obviamente, a gente vai negociar. Sim,
compra tudo.
Ao mínimo possível, porque o primeiro ganho, o primeiro lucro nosso é na compra.
O lucro é na compra.
Como diria nosso amigo Tubarão, é isso, o lucro é na compra. Então, a gente esforça muito para explicar a dinâmica da ideia para o terrenista, mas nem sempre ele tem esse entendimento, ou até o gás, né? E assim, às vezes o fôlego para esperar receber, né? Lá no fim, na operação, então ele precisa da grana. Então a gente dá um calorzinho ali na negociação, né? Uhum. E ganha na compra.
Como que é a ordem que acontece o negócio mesmo? Que eu fiquei pensando aqui, tipo assim, vocês podem achar um terreno numa região boa e aí depois procurar as marcas, só que também pode chegar uma puta marca que fala, porra, negócio seguinte, 200 lojas, dá um jeito aí. Aí você precisa fazer o inverso, né? Precisa falar, porra, precisa encontrar terreno pra fazer muito isso aqui bom. Rodar.
Acontece isso também.
Maravilhosa a sua pergunta.
Boas perguntas hoje aqui, Eliseu.
Eu tô até... Eu tô me repetindo aqui. Ó, eu tô me repetindo muito aqui, mas assim, é que as perguntas estão muito pertinentes mesmo. Vamos lá.
Uma salva de palmas para os meninos.
Maravilhoso. Valeu. Muito legal. Pessoal, o que acontece, Rodrigo? Qual foi a pergunta mesmo agora?
Eu fui dar salva de palmas. A pergunta.
Olha, ontem, eu vou contar uma fofoca. No meio do fundo, o cara tava sentado assim, ó.
É que ele levantou pra fazer café. Não, ele levantou pra fazer café.
O cara coçando a barba, assim, eles negociando 200 milhões na mesa. Aí o cara falou, mas então, Eliseu, o que você acha disso? Ele ficou assim, ó. Qual foi a pergunta?
Qual a pergunta?
Agora ele repetiu de novo. É. Por gentileza, repita a pergunta pro nosso querido.
Repete essa pergunta maravilhosa.
Não, é porque assim, você pode primeiro achar o terreno e depois buscar as marcas e depois pode vir uma marca.
Perfeito. Sim, as duas coisas. Como a gente tem o contato, né, cada vez mais estreito com as marcas, então a gente está ampliando essa relação. Hoje a gente tem um contato com mais de 50 marcas, algumas um pouco mais próximas, outras um pouco mais distante, né, um pouco mais... corporativo, outras um pouco mais ali no dia a dia, trocando ideia, mandando WhatsApp, né? E aí, o que acontece? Essas marcas, sim, algumas que a gente tem mais proximidade, a tendência é isso aumentar, elas abrem os mapas de expansão para nós e a gente sabe para onde elas estão indo ou onde elas precisam estar. E aí, com isso, a gente também faz uma busca ativa, né? E essa busca ativa a gente usa um outro, ou mais dois softwares que a gente consegue fazer buscas ativas de imóveis que estão à venda naquelas regiões e consegue começar a fazer uma triagem.
Mas aí faz todo sentido, porque o estudo é duplo, porque a marca, ela não coloca aquele mapa à toa.
Sim, já fez o estudo, já fez.
Aí você já tem um novo estudo de vocês, dando uma outra visão para a marca.
Sim.
Né? Então isso, pô, faz muito sentido.
É uma dupla confirmação.
E para vocês, puta, já sei que aqui é bom, já fiz o estudo também, é bom. E pode abrir a oportunidade de comprar coisas mais baratas ainda.
Exato. Né? Exato. E o desafio aí é você montar um bom mix. Porque às vezes você tem uma ou duas âncoras que querem aquela localidade. E aí qual vai ser o desafio? É você casar com aquelas duas âncoras um mix que funcione bem com elas. E aí você traz as marcas menores, as unidades menores, não marcas menores, mas
tamanho,
as unidades,
né?
Os tamanhos, as lojas menores, você consegue ir agregando por sinergia.
Eu sei que o João é do mundo dos leilões também. Vocês já compraram alguma... Para fazer uma operação comprando um imóvel de leilão?
Tipo, não, ainda não. Mas a gente está mirando agora o nosso algoritmo para poder procurar essas oportunidades.
Sabendo,
né?
O mapa da marca ajuda, né?
Procurar oportunidades de leilão.
Exato.
Mas
exato.
Umas coisas legais é que no leilão as pessoas não olham para terreno por medo. Né? Então existe uma abundância de oportunidades... Mas você precisa ter dinheiro à vista. Então, por que a gente não mirou agora para o leilão? Né? Falta de investidores, né? Então, deixando essa tese totalmente pronta. Então, a gente está indo pelo lado mais difícil, que é o quê? Comprar no tete a tete.
No preço normal.
No,
né?
Preço, né? A gente paga mais barato.
Parceria, exato.
Fazendo parceria. Mas a hora que eu tiver com tudo isso pronto, os fundos entendendo e a coisa toda rodando, fica fácil. Por quê? Um terreno que vale 3 milhões, 10 milhões, a gente compra por 7, por 6, por 5.
Isso é muito bom.
E aí a gente consegue, ao invés de dar 1%, consegue dar 1,5, 1,6, 1,4. Né? Na verdade, não é a gente que dá lucro, é o próprio terreno e a operação. Uhum. Né? Então, o próprio terreno vai... O ativo imobiliário que vai dar essa margem para os investidores. Nossa,
conseguir juntar as duas coisas seria incrível.
Não,
né?
Perfeito. Essa é uma...
Não tem fim.
É uma meta.
É uma das coisas que já está no nosso roadmap, né, para poder implantar.
Mas achei legal isso, velho. Porque é uma oportunidade para investidores entrarem, para ajudar as marcas. E até para o investidor é maravilhoso. Porque, pô, se ele quer se aposentar, por exemplo, construir a carteira dele ali para ele ficar de boa...
Fica fazendo 10 casinhas lá, né? O cara já... Pá!
É um investimento de longo prazo mesmo,
sim,
né?
Porque existe tem dois tipos de investimento, né? O de curto prazo, médio... Tem três, né? Médio e longo. O nosso ali é um investimento, para quem quer ficar com a carteira, é um investimento de longo prazo. Né? Então, você imagina que o cara fez casa, né? Então, o cara é construtor, tá? E, enfim, faz casa aí para vender, né? Constrói e vende... Enfim, ele vai crescendo, aquela carteira é natural. Ele vai, pô, fez duas, daqui a pouco ele faz 3 casas, 4 casas, 5 casas. Tem muita gente que está nessa situação, elevando o patrimônio. Chega um momento que ele não dá conta mais, né? Ele fez 10 casas, ele não vai fazer 20, né? Então, assim, ele pode manter esse fluxo aqui de 10 casas e essa grana que ele ia gastar para fazer mais 10, investir num mall, né? Investir em renda. E aí ele compra da nossa fábrica. Fábrica de renda passiva.
Os bichos são inteligentes, né, velho? Tem que admitir que eles são.
Aí o cara pega a renda e faz mais casa.
Sem depender de nada. Agora,
o cara compra a renda e fica... 50 mil por mês, ao invés dele colocar, sei lá, numa Porsche, ele constrói mais. Entendeu?
Compra outros imóveis para renda, de novo. Hoje, vai crescendo essa renda.
Hoje, na mentoria do Carlos Wizard, eu fiz uma palestra e foi exatamente isso. Eu falei, sabe qual é a diferença do rico e do pobre? O pobre vai pegar R$1 milhão e vai comprar uma Porsche. E o rico, eu não estou falando do rico de dinheiro, o rico de mentalidade, vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir para virar 2, 3. Uhum. Né? Então, o cara que estiver dentro de um business desse, ele pega o rendimento dele e constrói e faz mais patrimônio.
Não, você entendeu direito? O cara deu uma palestra na mentoria do Carlos Luiz.
Você viu que não é pouca coisa, né?
Não brinca, não.
Isso daí eu não tava
brinca
sabendo.
Não.
Eu vi umas fotinhos com ele lá, mas não tava sabendo disso.
Não, a gente tá numa parceria bem legal. Eu não consigo anunciar isso ainda, mas esse é o mercado do Carlos Wizard, né? Ele trabalha com franquias, ele tem grandes marcas.
Sim.
Pizza Hut, Mundo Verde. Qual mais?
WhatsApp.
WhatsApp, enfim. Tem
pouco dinheiro.
E casa muito bem com a TSM, uhum, que é colocar essas marcas dentro de solos férteis para dar, enfim, gerar emprego, para gerar renda, para gerar uma série de coisas. Então, a gente está estruturando aí, vamos ver se a gente consegue também fazer uma parceria mais forte com ele. Né? Ele entendeu o que a gente está fazendo, então tem muita gente grande, na verdade, de olho em cima dessa operação, que até então era inexistente, vai. Não que ela não existisse, mas ela não tinha uma fábrica para poder fazer como as construtoras fazem, prédios, loteamentos e por aí vai. Né? Então, vocês nunca viram um PDV, um ponto de venda, por exemplo, ao invés de ter uma maquete vertical, uma maquete dizendo, pô, a gente tem terrenos aqui, ó, que estão alugados para um McDonald's. Né? Não existe isso, mas vai existir porque a gente já está com lançamentos aqui para poder colocar isso na esteira.
Ninguém pegou todas as soluções... Colocou no mesmo lugar, na mesma esteira. É isso,
isso
que o João falou.
Então, se você é franqueadora, chama os caras. Se você é construtor, chama os caras. Se você está buscando renda passiva, chama os caras.
Terrenista, chama os caras.
Se você é terrenista, chama os caras.
Se você gosta de tomar uma também, chama os caras, que a gente pode marcar uma breja.
E eu fico imaginando depois, sei lá, daqui uns 10, 15 anos, o que eles não vão ter de inteligência imobiliária e comercial, né?
E de dinheiro, amém, Senhor, eu recebo.
Mas não é? Tipo, o cara vai falar, pô, você... Dá uma letra pro cara, fala, abre aqui, abre ali.
Isso é verdade.
Isso, velho.
Essa é a meta, né? Então, você pontou uma coisa que é um objetivo. Então, como eu disse, hoje a gente tem um contato, né, com mais 50 marcas, mas é óbvio que a gente abre toda hora marca nova, né, contato com marca nova, e fecha alguns também, porque talvez não faça sentido. Então, a ideia é que daqui um ano, dois, né, não vou nem dizer 10, mas um ano, 2 anos, a gente tem uma sinergia tão legal com 30, 40, 50 marcas, que a gente consiga simplesmente só distribuir os pontos para elas. É. E elas automaticamente já implantem nesses pontos, porque elas têm confiança no nosso sistema, sim, de análise, na nossa inteligência imobiliária.
Parabéns por isso que vocês estão criando, velho.
E vai
bem da hora.
Diretamente no crescimento de tudo, né? Sim. Das marcas. Né? As marcas vão...
Na verdade, o Brasil é quem ganha, né, Cassio? Porque quando a gente fala de gerar mais emprego, gerar mais renda, as marcas conseguirem expandir, É a Dona Maria, cara, lá do Acre, que vai também refletir no metro quadrado que ela comprou, no espaço onde ela convive, de ter também uma vida, uma qualidade de vida melhor, sabe? De chegar marcas legais para os caras poderem consumir. Eu morei em Roraima quase 6 meses e eu falo isso toda hora, né? Eu falo, cara, só tinha um Bob's na cidade, na praça principal, e o Bob's dava, sei lá, 2 horas e meia de fila no sábado à tarde, sábado à noite, porque todo mundo parava os carros lá, ligava som, e o Bob's era, sei lá, talvez o empreendimento mais bem-sucedido da cidade, entendeu? É, hoje abriu o shopping, tem o McDonald's, mas durante muito tempo, um lugar movimentava a cidade inteira. Sim. E aí todo o comércio começou a se montar em volta disso, por quê? O cara olhava e falava, pô, minha padaria tá aqui, mas do lado do Bob's, no final de semana,
tá bombando.
Lota.
Sim.
Então, é gerar movimento para que todos ganhem, né? É um jogo do ganha-ganha.
E o Brasil, ele é enorme em expansão territorial, né? Então, assim,
sim,
o BTS eu vejo que vai ser uma ferramenta extremamente estratégica, porque por mais que a gente tenha bons incorporadores, né, para construir residência e prédios enormes e tudo, não adianta nada você botar ali no meio do nada. Né? E a gente, com um país tão grande, que está todo mundo acumulado ali nas grandes cidades, nos grandes centros, precisando dessa descentralização, se você fosse abrir um shopping enorme, com ar-condicionado, com tudo...
Nossa.
E daqui 300 anos, o Brasil ia realmente utilizar o espaço que ele tem com eficiência.
Sim.
Né? Então, eu vejo que isso vai ajudar muito a população, pô, a se distribuir no país de uma maneira... Isso. Geral, né?
Acho que o nome do negócio, um negócio de sucesso, ele tem que ter propósitos, né? Não é nenhum propósito, mas são alguns propósitos que a gente tem aqui, né? Um propósito de levar essa comodidade para os bairros, de realmente dar valor para os bairros, elevar o valor, o ticket, né, dos imóveis e criar essa comodidade para as pessoas. É o propósito de ajudar as marcas a evoluírem e crescerem no ritmo que elas precisam, né? O propósito de ajudar o pequeno investidor a pulverizar o risco dele, até ali investir em imóvel de uma maneira diferente. Então, são alguns propósitos, né? E aí dá certo, porque você faz um negócio que realmente tem sentimento envolvido, né? Tem, além da técnica, você está falando de coisas que a gente vai mudar a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Impactar de uma forma positiva.
É isso aí.
Top, velho.
Cara, aula aqui de novo, né? De ganhar dinheiro.
Sem dúvidas.
É uma coisa que, cara, quando eu fiquei sabendo, eu falei, mano, isso não existe.
Não, é. Acho que a galera deve ter curtido bastante em casa, né? Inclusive, se você já aprendeu alguma coisa aí, com certeza você não viu sobre isso, então já se inscreve aqui, deixa o like. Se você ficou com alguma pergunta também, né? Porque é um negócio isso, diferente.
Põe nos comentários aí que a gente manda pra eles vão responder.
Exato.
É isso aí. Como é que o povo te acha aí, Eliseu? Nas redes sociais,
cara,
arroba gostoso do BTS.
O rei do BTS.
É, o rei do BTS.
Se fosse em 2003, eu acreditava. É, né?
Não.
Eliseu foi campeão de jiu-jitsu, cara.
Certo? Não brinca,
tem umas, umas fotos lá,
caraca,
velho. Ele descendo no armlock, ganhando medalha, o caramba, velho.
Que mentira. Você amor com suco?
Não, sem suco.
Sem suco.
Sem suco.
Não, mas você...
Puro.
Você participou de campeonato?
Participei,
sério, né?
Participei, mas não tem a foto do Armilock.
Não. É, não tem. Não. Mas foi campeão.
Fui.
É, tá vendo só?
Tome cuidado, Eliseu.
Toma cuidado.
É, brinca não. Mas, cara, a gente tá no TheStreetMallBR, @TheStreetMallBR. Então, pode entrar lá no nosso Instagram. Né? O Instagram do João também tá aí.
É o João, _Angeli_.
É isso aí. E o meu Instagram é um pouco mais low profile, é fechado, mas... Se alguém tiver algum assunto, quiser mandar ali um direct, estou à disposição,
né?
Também. É. Mas o TheStreetMallBR, que acho que dá para colocar em algum lugar aí depois nos comentários.
Vai ter que pagar merchan pros meninos, viu?
A gente tá à disposição lá, poxa. Manda as oportunidades. É baratinho, né?
É, 20%.
O João já vai pagar o boleto por causa das 3 vezes,
né? Uns 3 mil só.
Só isso.
Mas, ó, eu tenho que rasgar um elogio aqui. Eu vim... E postei um stories, né? A Adriane, lá da My Broker, me mandou um recado falando o seguinte: cara, tive muito resultado quando eu vim aqui no podcast dos meninos, ou seja, vocês são o maior podcast do Brasil relacionado a imóveis e dá resultado, velho. Vocês têm uma audiência fiel e tem que parabenizar, porque eu sei a dor que é montar estúdio, gravar, né? Mesmo sem ganhar nada, tá aqui. Uhum. E é sensacional, parabéns de verdade. Valeu. Né? Vocês têm uma iniciativa muito bacana e quem ganha é o mercado imobiliário. Né?
Com certeza. Essa é a ideia. Né? Porque realmente, você sabe, aqui não dá dinheiro, a gente gasta para fazer
exatamente.
Isso.
Exatamente.
Mas o que a gente aprende com todo mundo que senta na nossa frente, é o que paga a conta pra gente.
No fundo, dá. É isso
legal.
Mesmo.
Então, e a gente consegue melhorar o mercado como um todo, né?
Sim, sim.
Eleva a régua pra todo mundo.
E o João tá envolvido em tudo, né, cara? O cara mexe com leilão, tá em BTS, tem programa de TV agora, né?
Tem. Não, a gente faz um pouquinho. Na verdade, pra mim é tudo uma caixinha só, né?
O mercado é
um programa imobiliário. A gente estreia no The Real Estate Brasil ano que vem, em março, né? A gente ainda está fechando com a emissora, mas já está tudo quase, tudo certo. É um programa que vai ser uma oficina do saber para as pessoas poderem entender melhor o mercado. Assim como o Mi Casa, a gente orienta e mostra como ganhar dinheiro incorporando, né? Todos os problemas de uma obra. É, cara, muito divertido. O BTS Real Estate realmente é para ganhar dinheiro. O programa de TV ele vai trazer muita coisa bacana, mas eu não vejo como uma fonte de renda, né? É mais para a gente se posicionar, ter autoridade, gerar negócios e fazer o mercado girar, vender produtos lá dentro. Mas o BTS realmente é um business.
Negócio. A The Street Mall ela é o business.
É o business.
É o negócio.
É o business. Né? E é isso, cara. Eu estou muito feliz novamente de estar aqui. Né? Hoje posso pedir uma música, né?
Encerra com a música do João.
Pede a música que ela termina o episódio com a música.
Né? Quero Zezé de Camargo.
É o amor? É o amor?
É o amor.
É o amor.
Pra gente acabar bem, né? Já que...
Tá já precisando. Que... O mundo tá precisando de mais amor.
É, esse daqui é um programa que, enfim, gosta de todo mundo e todo mundo gosta dele. Então é o amor. É pra acabar. O que você acha, Rodrigo?
Achei ótimo. Maravilhoso.
Se o YouTube derrubar, os internautas vão entender. Se não tiver, é um amor no final, mas enfim.
A gente põe um remixado.
Os caras perdendo a monetização só por causa do Zezé no final.
Não, no final, né? Não, esquece isso aí, não põe música, não.
É, a música, deixa o negócio da música quieto.
Ah, mas eu mereci, né? Às vezes.
É isso aí,
mas pessoal. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Mi Casa trazendo as maiores referências do mercado imobiliário pra você, né?
E é isso aí, né? Mas até a próxima semana, né? Esse mesmo horário, esse mesmo canal. E bora.
Muito obrigado.
Valeu.
Tchau.
Valeu. Obrigado e tchau.